Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Química na Abordagem do Cotidiano, Volume 1, de Eduardo Leite do Canto. É um livro didático voltado, sobretudo, ao ensino médio, concebido para apresentar a química geral por meio de relações entre conceitos científicos, materiais usuais, processos tecnológicos e questões sociais, em vez de tratar fórmulas e classificações como conteúdos isolados. A obra organiza o estudo de modo a evidenciar que propriedades da matéria, transformações e soluções ajudam a interpretar fenômenos presentes na alimentação, nos produtos de limpeza, na saúde, na indústria e no ambiente. O volume combina exposição conceitual, ilustrações, exemplos contextualizados, exercícios e propostas experimentais. Seu propósito não é substituir o rigor quantitativo da disciplina por curiosidades cotidianas, mas oferecer situações concretas que deem significado à linguagem química. Sim, o aluno é levado a observar evidências, distinguir materiais e fenômenos, representar reações e relacionar resultados de experiências a modelos explicativos. Fara, o professor, a estrutura fornece pontos de partida para aulas que integrem teoria, investigação e discussão de aplicações da química. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o cotidiano como ponto de partida para construir linguagem química. A característica central do livro é usar situações reconhecíveis como entrada para conceitos que, quando apresentados apenas de forma simbólica, podem parecer distantes. Objetos, substâncias e processos comuns permitem discutir por que a química se ocupa da composição, das propriedades e das transformações da matéria. Essa escolha tem uma função didática, precisa primeiro criar um problema observável, depois introduz vocabulário, modelos e representações capazes de explicá-lo. Cotidiano, portanto, não atua somente como ilustração decorativa de uma definição pronta. Ele ajuda a justificar por que é necessário diferenciar substância, mistura, propriedade física, propriedade química e transformação, ao comparar materiais e seus usos. O estudante aprende que uma descrição química depende de observações controladas e de critérios compartilhados, não apenas de impressões sensoriais. Contextualização também favorece a leitura crítica de rótulos, notícias e afirmações comerciais, pois mostra que termos como concentração, acidez ou reação possuem significados técnicos. O livro preserva a necessidade de estudar fórmulas, equações e cálculos, mas procura situá-los em problemas compreensíveis. Esse equilíbrio é relevante em um material escolar, aproxima a disciplina de experiência do aluno, sem reduzir a química a uma coleção de fatos curiosos sobre produtos domésticos. Em segundo lugar, estrutura da matéria como explicação para propriedades macroscópicas. O estudo da estrutura da matéria constitui uma passagem decisiva entre aquilo que se observa e aquilo que os modelos científicos propõem. O livro trabalha a ideia de que propriedades perceptíveis, como estado físico, solubilidade, condutividade e comportamento em transformações, estão relacionadas à constituição dos materiais. Átomos, moléculas, íons e suas interações não são apresentados como entidades abstratas sem consequência. Funcionam como instrumentos para explicar diferenças entre substâncias e prever comportamentos. Essa articulação é essencial, porque a química exige que o estudante transite entre escalas. Em uma escala macroscópica, vê-se um sólido dissolver, um gás ser liberado ou uma solução mudar de aspecto. Em uma escala microscópica, recorrem-se a partículas e rearranjos para interpretar o ocorrido. Na escala simbólica, fórmulas e equações registram essas interpretações de forma concisa. Ao conectar esses três níveis, a abordagem reduz um erro recorrente no aprendizado decorar símbolos sem compreender o que eles representam. A ênfase na estrutura também prepara conteúdos posteriores de ligações, reatividade e soluções. Compreender que materiais diferentes possuem composições e organizações distintas torna mais consistente a análise de por que certos processos ocorrem, por que outros não ocorrem e por que uma mesma substância pode ter aplicações específicas. Em terceiro lugar, transformações químicas e classificação das reações inorgânicas. As transformações da matéria ocupam um lugar central porque permitem distinguir mudanças que alteram somente aspectos físicos daquelas que levam à formação de novas substâncias. o livro explora a observação de indícios experimentais, como liberação de gás, formação de precipitado, mudança de cor ou variação de temperatura, sem tratá-los como provas automáticas e isoladas. Esses sinais precisam ser relacionados aos reagentes, aos produtos e à conservação dos constituintes envolvidos. Nesse contexto, a classificação das reações inorgânicas em síntese, análise, deslocamento e dupla troca oferece uma ferramenta de organização. Ela ajuda o estudante a reconhecer padrões nas equações e a entender que as fórmulas representam rearranjos de espécies químicas, não uma simples troca aleatória de letras. Por exemplo, a decomposição do carbonato de cálcio sob aquecimento pode ser usada para discutir a produção de óxido de cálcio e dióxido de carbono, enquanto reações de deslocamento evidenciam diferenças de reatividade entre metais. A utilidade pedagógica da classificação está em apoiar previsões e leituras de equações. Mas o livro também permite perceber seus limites. Uma categoria não substitui a análise das condições de reação, das proporções e das evidências observadas. Dessa forma, o conteúdo articula linguagem simbólica, experimento e raciocínio sobre conservação da matéria. Em quarto lugar, ácidos. Bases e indicadores como instrumentos de análise de soluções. O tratamento de ácidos, bases e indicadores aproxima a química de substâncias presentes em alimentos, produtos de higiene, medicamentos e procedimentos laboratoriais. O livro permite compreender que classificações cotidianas, como azedo ou adstringente, não bastam para identificar materiais com segurança nem para definir seu comportamento químico. Por isso, introduz critérios baseados em soluções aquosas, íons, pH e alterações observadas por indicadores. Indicadores ácido-base são particularmente úteis do ponto de vista didático porque transformam uma propriedade que não é visível diretamente, a acidez ou a basicidade do meio, em uma mudança de cor interpretável. A atividade exige, contudo, cuidado conceitual. A cor indica uma faixa de resposta do indicador e não uma medida universal ou exata de pH. Ao discutir esse ponto, o estudante entende a diferença entre uma observação experimental e a conclusão que ela autoriza. O tema também abre espaço para abordar neutralização, segurança no manuseio e concentração de soluções. Assim, conceitos aparentemente elementares ganham aplicação analítica. Eles mostram por que laboratórios controlam condições do meio e por que a química evita métodos de identificação baseados em cheiro, sabor ou contato direto. A contextualização reforça tanto a utilidade prática quanto a responsabilidade associada ao conhecimento químico. Por último, experimentação orientada para observar, representar e argumentar. As atividades experimentais e os exercícios complementam a exposição teórica ao colocar o aluno diante de procedimentos, observações e registros. Seu valor não reside apenas em produzir efeitos visuais. Uma experiência de química é mais formativa quando exige a formulação de hipóteses, a identificação de variáveis, o uso adequado de materiais e a interpretação dos resultados por meio de conceitos. Propostas relacionadas a reações inorgânicas, por exemplo, podem levar o estudante a comparar reagentes e produtos, registrar evidências e escrever equações que representem o processo. Essa sequência estabelece uma relação entre o que acontece no recipiente, a explicação em nível de partículas e a notação química. O livro também favorece uma visão mais cuidadosa do trabalho experimental ao não separar prática e segurança. Substâncias químicas requerem orientação docente, equipamentos de proteção, descarte apropriado e adequação dos procedimentos à infraestrutura disponível. Para escolas sem laboratório completo, a abordagem contextualizada ainda pode apoiar análises de dados, imagens, rótulos e demonstrações conduzidas pelo professor, sem fingir que toda a prática pode ser reproduzida em condições domésticas. A dimensão investigativa diferencia o uso do experimento como confirmação mecânica. Em vez de apenas verificar uma resposta conhecida, o aluno pode aprender a justificar conclusões, reconhecer limites de uma observação e comunicar resultados com precisão. Em conclusão, Química na Abordagem do Cotidiano, Volume 1, é indicado principalmente a estudantes do ensino médio que precisam construir uma base de química geral e a professores que buscam material capaz de articular explicação conceitual, exercícios e situações de aplicação. Também pode servir como apoio para revisão. desde que o leitor use as atividades para testar o próprio raciocínio, e não somente para memorizar definições e modelos de equação. Seu benefício prático está em tornar mais legíveis processos e materiais presentes na vida comum, além de desenvolver critérios para interpretar informações sobre produtos. Soluções, transformações e segurança química, no plano intelectual. A obra ajuda a consolidar uma habilidade decisiva na disciplina passar da observação de um fenômeno à sua representação por modelos, fórmulas e relações quantitativas ou qualitativas, comparado a livros didáticos que organizam o conteúdo apenas como sucessão de conceitos. Destaca-se pela insistência em atribuir contexto aos temas sem abandonar a formalização necessária. A presença de exemplos, ilustrações, exercícios e propostas de investigação cria mais de uma via de entrada para assuntos que frequentemente são considerados abstratos. Essa característica não elimina a necessidade de estudo sistemático e resolução de problemas, mas torna esse esforço mais bem fundamentado. O volume se diferencia, portanto, por tratar o cotidiano como campo de perguntas químicas e não como simples adorno para conteúdos escolares. Se você quiser apoiar Eduardo Leite do Canto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!